MZK Investimentos, relatório de gestão e carta mensal, MZK Dinâmico, agosto de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Resumo do mês. O MZK Dinâmico apresentou resultado positivo de 0,68% em agosto, 420% do CDI, e registra desempenho de 3,31% em 12 meses. Diante da piora do ambiente político local ao longo do mês, observamos um descolamento entre a performance dos ativos brasileiros versus os ativos globais, em especial, os americanos. Essa piora está diretamente associada às expectativas negativas com relação à situação fiscal do país, com um possível descumprimento e ou flexibilização do teto de gastos, levando a trajetória da dívida pública para níveis insustentáveis. Em paralelo à piora do ambiente doméstico, a equipe de gestão também considerou outras duas principais ameaças aos mercados: o desenrolar das eleições no EUA que ocorreram no início de novembro e o elevado nível de preço das bolsas ao redor do mundo, valuation. Por outro lado, os demais fatores positivos que já citamos nas cartas anteriores permanecem suportando os preços dos ativos de risco. Vale destacar os principais. 1. Manutenção e intensificação dos estímulos monetários e fiscais no Brasil e no mundo. 2. Recuperação econômica global mais forte que o esperado. E 3. Avanços no combate à pandemia do Covid-19. Tanto pelo lado sanitário quanto pelas medidas relacionadas aos hábitos e costumes da população. Frente a esse cenário, a equipe de gestão manteve o viés otimista para o portfólio, porém aumentou as proteções relacionadas ao risco local. As posições compradas em bolsas foram mantidas, com alocações nos índices americanos, S&P 500, Nasdaq Dow Jones, e na bolsa brasileira, no EUA. Alternamos as alocações entre os índices, tentando se beneficiar dos movimentos entre as empresas de tecnologia e os setores considerados como da velha economia. O fundo registrou ganhos com as posições nos índices americanos, que superaram as perdas observadas com bolsa local. No mercado de juros, a agilidade e dinamismo na construção do portfólio, características principais do estilo de gestão da MZK, foram o destaque. Os gestores montaram posições compradas nas taxas com vencimentos na região intermediária da curva, com o objetivo de proteção contra o risco fiscal, balanceando o portfólio e aproveitando uma assimetria nos níveis de preços. No final do mês, a componente de trading foi intensificada e o fundo se beneficiou com o aumento da volatilidade através de posições mais táticas. Além da exposição nos juros nominais, o fundo também carregou títulos públicos indexados à inflação, NTNBs, de médio prazo. Com o movimento de alta das taxas e da volatilidade, o mercado de juros foi responsável pela maior contribuição positiva para o portfólio. No câmbio, a postura mais tática se manteve, com posições menores e horizontes mais curtos. Mantivemos o viés de compra para o euro e o real contra o dólar americano e o resultado das estratégias foi praticamente neutro, com ganhos no euro e perdas no real. Os gestores também carregaram posições menores na coroa norueguesa, NOK, dólar canadense, CAD, peso mexicano, MXN, e o rand sul-africano, ZAR, com resultados marginais. Por fim, o fundo registrou ganhos com uma pequena posição comprada em ouro e com book sistemático de prêmio de risco alternativo, com destaque para as estratégias nos mercados de bolsa, mercado local. Em agosto, o número de novos casos de contaminação e óbitos em função da pandemia de coronavírus no Brasil apresentou leve queda, considerando que o isolamento social foi bastante reduzido no período. Esta queda, mesmo que pequena, pode ser assumida como uma boa notícia. Terminamos o mês de julho otimistas com uma possível aprovação da reforma tributária ainda em 2020. No entanto, as notícias vindas de Brasília em agosto não foram positivas nesse sentido. Na primeira metade do mês, importantes secretários do ministro Paulo Guedes saíram do governo por insatisfações com o ritmo de privatizações e a demora no envio da reforma administrativa para o Congresso. O chefe da pasta econômica chegou a usar a palavra debandada ao analisar as baixas. Em seguida, após o presidente Jair Bolsonaro considerar mais gastos e pedir patriotismo ao mercado financeiro, especulou-se que a área política realizava alguma manobra contra o tão falado teto de gastos. Com o medo de descontrole fiscal, os juros longos subiram por dias seguidos até que declarações conjuntas de Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre em defesa do teto acalmaram os ânimos. Na segunda metade do mês foi a vez do Senado trazer mais instabilidade com a votação em favor da derrubada do veto presidencial ao reajuste de salários de servidores públicos até o final de 2021. Veto que tinha sido negociado a duras penas na Câmara ainda em maio. A Câmara, para alívio do mercado, manteve no dia seguinte o veto do presidente, mas o susto mostrou a falta de articulação do governo no Senado. Por fim, o presidente usou seu 1% que dizer da política econômica e barrou a proposta inicial de Guedes para o Renda Brasil, pacote de benefícios que deve substituir o Bolsa Família e outros programas sociais, usando, cedo argumento de que não iria tirar do pobre para dar ao paupérrimo. Com a leitura de enfraquecimento do anti-superministro da Economia, os ativos brasileiros registraram performance negativa em agosto. Por outro lado, na economia, dados de alta frequência de emprego já mostram uma recuperação na população ocupada, enquanto confiança e crédito apresentaram novamente bons números no mês. Em agosto também tivemos a reunião do Copom. Conforme esperado, o comitê cortou a Selic em 25 pontos base, para 2% ao ano. A novidade foi a inclusão do forward guidance nas ferramentas de comunicação do BC, uma sinalização do que os membros do comitê pretendem fazer em horizontes mais longos. Na comunicação oficial e nos debates com agentes do mercado, os diretores da instituição apontaram que vêm limites para os cortes de juros, ao mesmo tempo que a economia ainda necessita de novos estímulos. Dessa forma, o BC sinalizou que a taxa de juros permanecerá baixa por um longo período e que os juros da parte intermediária da curva devem ser menores. Mercado internacional. Em meados de agosto, a Rússia anunciou ter obtido sucesso na descoberta da primeira vacina contra o Covid-19. Apesar do ceticismo do mundo científico frente à conquista russa e provas de que é possível ser reinfectado pela doença, o saldo do noticiário internacional sobre o combate à pandemia foi positivo no mês. No EUA, o tradicional simpósio de banqueiros centrais de Jackson Hole ocorreu em agosto. Nele, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, sinalizou que o FED pode suportar uma inflação mais alta antes de elevar os juros. Após a fala, os preços dos ativos de riscos, que já vinham subindo ao longo do mês, receberam outro empurrão para atingirem suas máximas cotações históricas. Já sobre a guerra comercial entre UE e China, tema principal de 2019 que estava em segundo plano desde o início da pandemia, os negociadores de ambos os lados apresentaram uma avaliação positiva da fase 1 do acordo feito no final do ano passado. No final do mês, os mercados foram surpreendidos com a renúncia do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, por motivos de saúde. O ministro estava no cargo desde 2012 e vinha adotando uma política de forte estímulo econômico. Perspectivas. Em Brasília, a consciência da importância do teto de gastos para as mudanças fiscais que observamos no Brasil desde 2016 permanece. O presidente Bolsonaro e os presidentes da Câmara e Senado continuam defendendo a lei que limita o gasto público. Mas, apesar desta consciência, as projeções mais otimistas mostram que podemos ter dificuldades de cumprir a regra em um horizonte de 2 ou 3 anos. Por isso, há a necessidade de um esforço maior para proteger o mecanismo. A PEC emergencial, que cria gatilhos de contenção de gastos na iminência de estouro do teto, ganha ainda mais importância em momentos de questionamento dos limites dos gastos públicos. A turbulência política de agosto reduziu a probabilidade de que reformas sejam aprovadas ainda em 2020. A boa notícia fica pelo discurso dos possíveis sucessores de Rodrigo Maia na Câmara, os quais têm ressaltado recorrentemente a importância da austeridade fiscal neste momento de dívida elevada no Brasil. Sobre a política monetária, os citados atritos em Brasília e a comunicação do BC reduziram a dispersão das expectativas de Selic para este ano e para 2021. que hoje se encontram em 2% e 3% ao ano, respectivamente. Mas não há consenso se o forward guidance irá funcionar para reduzir os juros mais longos. Como um próprio diretor do BC comentou, a política monetária é passageira, quem pilota é o fiscal. Em nossas duas cartas anteriores, citamos os riscos de que medidas e discursos populistas de Donald Trump, em virtude das eleições presidenciais de novembro, poderiam causar ruídos no mercado. O populismo seguiu em agosto, porém não ofuscou o contínuo movimento de alta das bolsas. Para o mercado, o discurso não passa de retórica eleitoreira. O presidente não chegará a implementá-lo por não ganhar o direito ao segundo mandato. MZK Investimentos, relatório de gestão e carta mensal, MZK Dinâmico, agosto de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito, FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundos de investimento e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.